Pod Next.
Fala galera, vamos para o episódio 174 do Pod Next. E por incrível que pareça, ainda com as armas na mão, né?
Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E hoje de mesa nova, então desculpa aí se tiver alguma coisa diferente do microfone. Estou numa posição muito mais confortável, JP, pelo menos isso.
Deu cupim?
É uma mesa um pouquinho maior só. Mas eu ia dizer que pediram para mandar um abraço para a galera da Barjorlândia. Eu não sei do que se trata, mas é uma coisa muito ligada ao Twitter. Então, enfim, os ouvintes pediram, tá aqui, abraço dado pra galera da Bajolândia.
Tá bom, vambora então.
Mas bora pro programa que não tem nada a ver com isso.
No Pod Next dessa semana, nossos hosts trazem informações sobre confusões nos Balcãs, no Cáucaso e muito mais. A personalidade da semana não poderia vir de outro lugar que não o Congresso americano. Agora no bizarro, vai Corinthians! Enquanto que no meio ambiente o fumacê chega a Paris. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial terão acesso a dados quanto a pessoas que têm perdido peso enquanto viajam. A Guatemala aparece no follow-up, enquanto que o Good Vibes traz boas notícias no campo da mineração. Já o bizarro extra, digamos que foi sem querer querendo. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
O assunto hoje é confusão, e as confusões que já vinham, confusões que se instalaram mais recente e confusão que pode ou não pode acontecer. Então a gente vai para a área europeia, para os Balcãs e para a Ásia também. Vamos ver no que vai dar isso aí, Gustavo.
Pois é, Cáucaso, Balcãs, muita gente discutindo, muita gente preocupada nas redes sociais, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, acho que, de repente, a gente vai conseguir acalmar um pouco as pessoas, apesar de que, olha, tem assuntos pesados aqui, assuntos muito sérios que não estão acontecendo realmente. E vamos começar falando pela Armênia, JP.
Que é a mais recente, né? Quer dizer, recente não. Não, reincidente o problema, mas mais recentemente tomou aí um rumo diferente.
É, eu diria que na verdade o problema acabou. Acabou
até daqui uns 2-3 anos.
Não, o problema acabou em definitivo e com uma solução ruim, né? E é o que pode acontecer nos outros dois assuntos que a gente vai trazer daqui a pouco. De toda forma, a gente explicou toda a situação da região de Nagorno-Karabakh no episódio 50 do Podnext.
50?
50, Brasil.
Já tem estudo de tempo?
É.
Caramba. Foi com o Heitor, né?
Com o Heitor, a Isa também.
É, lá atrás a gente já tinha falado do assunto, né? Num programa, um dos primeiros que a gente fez, que o tema era conflitos. A gente falou sobre ele, aí voltou mais a fundo. Mas eu achei que era mais recente, caramba.
Não, 50, que foi a última vez que estourou a guerra.
Uhum.
Né? A gente pegou o Heitor e disse, Heitor, vambora, vamos gravar, porque começou outra guerra, né? E aí, bom, o resumo do contexto todo, todo motivo para acontecer essa guerra tá ali presente no, naquele episódio. O que aconteceu de 2020 para cá foram algumas escaramuças aqui e ali, gente morrendo aqui e ali. E mais recentemente, agora no mês de setembro, aliás, um pouco antes de setembro, na verdade, o Azerbaijão foi lá, fechou o estreito que dava acesso a essa região de Nagorno-Karabakh, tava sufocando os caras lá, sem deixar passar caminhão com comida, mantimentos, etc, etc, etc. E aconteceu, né, aquelas 24 horas de terror no dia 19 de setembro, quando o Azerbaijão iniciou uma ofensiva relâmpago, né, desceu o cacete em Stepanek, né, bombardeando com drones e tudo mais que eles tinham direito. E, enfim, acho que a gente está fazendo aqui um resumo do acontecimento, porque, na verdade, o que a gente quer fazer é trazer um outro lado, né, Jota? Porque, assim, eu acho que a história todo mundo já meio que pegou o que aconteceu, foi realmente durante 24 horas. A Armênia e a Azerbaijão não, né, acabaram chegando num consenso ali de trégua. A Rússia falou que não ia ajudar a Armênia, a comunidade internacional também não. E aí aconteceu essa coisa, esse êxodo dessas pessoas dessa região de Stepanek. E, de toda forma, não deixa de ser uma limpeza étnica, a gente chega lá. Mas o que eu queria trazer, que muita gente, acho que passou batido, viu? Não teve muita gente que andou citando, é a presença de Israel nesse conflito, JP. Porque, né, como eu falei, eu acho que eu, realmente, de todos os assuntos, esse aqui é um dos assuntos menores, vamos dizer assim, mas é significante. Que esse último, principalmente esse último ataque, tá, ouvinte, em Stepanakert, houve ali o registro de drone suicida Harop, mas também registraram outros drones, né, o Hermes 450, os Orbiters 1K, 2 e 3, todos eles de fabricação pelas indústrias aeroespaciais de Israel.
Uhum.
E lembrando que realmente, olha, existe uma relação forte entre Israel e Azerbaijão, mas que muitas vezes acaba sendo discreta, né? E esse papel nesse conflito, ele é mais uma prova disso, tá? Porque parece assim uma coisa, mas como assim e tal? Por que vocês estão trazendo esse assunto agora? Mas é que desde 2017, Israel é o principal fornecedor de armas do Azerbaijão, tá? Sendo que Israel forneceu 60% dos armamentos do Azerbaijão nesse período, de 2017 a 2020, que foi a última guerra, e obviamente que o equipamento que sobrou daquela guerra eles estão usando agora. Em contrapartida, Israel comprou 65% de todo o petróleo bruto que o Azerbaijão produziu, por exemplo, no ano de 2021, já.
Beleza.
É? Então, aquela coisa, você troca petróleo por armas e é o mundo sendo o mundo se destruindo. É, isso aqui é a verdade.
É, o conflito estava em suspenso, né?
Uhum.
O acordo anterior era mais um band-aid do que qualquer coisa. Né?
Uhum.
E dessa vez o Azerbaijão falou, bom, não vai ter apoio para os caras mesmo, vamos lá, né? Vamos meter a mão e essa república lá acabou, né?
Acabou.
Agora ela faz parte do Azerbaijão. Os armênios que moravam lá, que puderam, né, já saíram, abandonaram suas casas, abandonaram tudo e vão ter que recomeçar sua vida lá na Armênia.
Sim, se você quiser ser exato, né, quem decretou que a República de Artsakh acabou não fomos nós, né, foi, na verdade, o próprio presidente dessa região, né, o Samuel Sharamanian, e falou, olha, acabou, e meio que nessa de cada um por si, sugiro que vocês peguem a estrada e vão para a Armênia. E foi nessa brincadeira que praticamente todos os 120 mil armênios étnicos que moravam ali no território saíram fugidos para a Armênia, ou estão a caminho da Armênia nesse momento.
Uhum.
Não ficou, né? As casas ficaram para trás, os apartamentos ficaram para trás, tudo ficou para trás. E saíram carregando o que eles conseguiram. O Azerbaijão, né, pelo acordo aqui de esvaziar essa região, disse que, olha, eu vou respeitar os direitos humanos, vou deixar vocês saírem, né, não vou massacrar ninguém, né, também, enfim, mas só lembrando, né, que para a comunidade internacional, incluindo o Brasil, essa região de Nagorno-Karabakh sempre foi do Azerbaijão, tá?
Uhum.
Tem lá toda a confusão na década de 80, década de 90, com expulsão dos azeris, com a tomada de território do Armênia, uma confusão danada, enfim. O final das contas foi isso que a gente pode dizer, que realmente, olha, 2024, né, imagina-se que depois que esses armênios todos estiverem em território da Armênia mesmo, que imagina-se que em 2024 você já não vai mais ter a República de Artsakh, essa região de Nagorno vai ficar só como sendo um território azeri. E aquela coisa, né? Um Armênia é um território pequeno e 120 mil pessoas chegando aí não é um negócio muito fácil de você acomodar. A gente tá em outubro, o inverno tá chegando, vai fazer frio, né? É complicado esse negócio. Ver se a comunidade internacional vai fazer alguma coisa, mas até agora nada de significativo, pelo menos até onde a gente viu. E não deixa, né, de você, né, como a gente falou, não deixa de pontuar que isso aqui é uma limpeza étnica, apesar de que você não está tendo um massacre étnico. Coisas como a gente viu em outros lugares, JP.
É, teve só uma evacuação no espaço. Né? Agora, quando eu falei que acabou por enquanto, é porque o dia que eles tiverem a oportunidade de contra-atacar, bom, contra-atacar pode levar 20 anos, pode levar 15, pode levar 50, mas um dia vai, ou o outro pode ver uma oportunidade de avançar um pouco mais para dentro do território armênio, vai também, entendeu? Por isso que eu disse que acabou por enquanto, né? tá sempre em aberto.
Eu acho que você tá sendo um pouco otimista, mas tudo bem.
Não, você que falou que pode... acabou.
Que, não, é que pode ter uma escaramuça aqui e ali, pode ter um conflito ali e ali de algum grupo rebelde ou terroristas de um lado e do outro atacando, etc. Isso aí vai ter de fato. Agora, eu não acredito que eles vão retomar esse negócio nunca, talvez.
Daqui a 50 anos a gente vê. Se uma vez é um dia. Mas enfim.
Enfim.
E daí? Dessa região a gente vai pra onde agora?
A gente pode falar um pouco de Ucrânia, né, JP? Faz tempo que a gente não fala de Ucrânia. E é bom a gente falar aqui de alguns acontecimentos recentes que, na verdade, não foram exatamente na Ucrânia. Foram de fora do território ucraniano. A começar, citar principalmente aqui, né, a confusão que foi a votação do projeto de lei orçamentária nos Estados Unidos, que passou ali no apagar das luzes do sábado na data limite. E que passou sem ter dinheiro algum para a Ucrânia, tá? Não há dinheiro disponível para ajuda para a Ucrânia. No texto de 70 páginas, que ninguém teve tempo de ler, enfim, teve uma confusão danada para a votação, não vem ao caso mencionar isso agora, mas vale mencionar que pelo menos nos próximos 45 dias, até que se vote uma outra lei orçamentária, que, salvo engano, são 8 itens que precisam ser votados para ter a lei final, nesse período de 45 dias, um dos itens é votar se vai ter mais dinheiro ou não para a Ucrânia. A princípio, não há. Então, não há dinheiro dos Estados Unidos para a Ucrânia. Bom.
Existe uma pressão, não só americana, mas global, não pressão, mas existe uma tendência de fechar a torneira. Essa tendência, sim, não é só americana, é europeia também. De fechar, sim, a torneira, tá na hora de acabar com isso. Já passou muito tempo da hora de acabar com isso, né? Agora é ver como é que vai ser esse desenho.
De toda forma, né, JP, ainda só fechar o lado aqui dos Estados Unidos, o Pentágono não tinha nem 48 horas de término das assinaturas todas do projeto de lei, já estava reclamando que ia ficar sem dinheiro, não ia ter dinheiro para a Ucrânia, tá?
Uhum.
Também, logo depois que o Pentágono deu seu chilique, veio o anúncio que os Estados Unidos estariam doando armamento iraniano, que os Estados Unidos aprendeu aí nos últimos anos. É coisa do tipo 1 milhão de cartuchos de munição, um monte de rifles, etc., que serão destinados para soldados da Ucrânia, tá certo?
Tá bom. Na mão grande assim mesmo?
1 milhão de cartuchos, era tudo do Irã, vai tudo para os Zelensky, porque os generais do Zelensky quiser. Tudo seu.
Que beleza. Ninguém nem questiona, não há nenhum questionamento se isso é legal ou não de fazer.
Só acho que nem o Irã reclamou muito, porque não adianta fazer o quê? Vai soltar uma nota de repúdio, né? Não vai mudar nada. Mas enfim, da parte dos Estados Unidos foi isso. Agora tem outras, a gente viu outras movimentações, tá certo?
Uhum.
Então, por exemplo, a gente viu uma eleição recente na Eslováquia, tá? E o Partido Social Democrata de Robert Fico ganhou a maioria das cadeiras, não a maioria suficiente para ele governar sozinho, aquela coisa. Ele está trabalhando numa coalizão, mas de toda forma eles têm 42 cadeiras, eles precisam de 34 cadeiras para ter a maioria, né, para, enfim, governar. Provavelmente ele vai conseguir formar uma coalizão de esquerda, essa ideia de centro-esquerda que é o padrão aí de muito país na Europa, né?
Mas por que isso é importante para o conflito em si da Ucrânia?
Porque o senhor Robert Fico fez campanha prometendo que ia acabar de toda forma com a participação da Eslováquia na guerra e ia parar completamente de enviar qualquer ajuda, seja de dinheiro, seja de armas, e iria também barrar a entrada de grãos. Esse que é o pepino, na verdade. Barrar a entrada de grãos da Ucrânia, que é muito mais barato, na Eslováquia. E isso é o que estava afetando uma cacetada de fazendeiro, que foi quem acabou votando no senhor Robert Fico, JP. Então, tem um fator aqui de agronegócio importante na Eslováquia, por conta dessa briga com os grãos. Por que a gente explicou isso, né? Tinha acabado o acordo de escoamento de grãos pelo Mar Negro. Então a Ucrânia falou, bom, eu tenho meus grãos, vou vender para quem quiser comprar. Então um monte de fábrica, de tudo que você conseguir imaginar, ouvinte, panificadora, indústria que faz macarrão de abacate na Europa, falou, eu vou comprar o trigo da Ucrânia abaixo do preço do mercado, porque eles não têm para quem vender, né? E aí esse negócio estava entrando na Europa, e acabou azedando essas relações de governo com agronegócio em vários lugares.
Sim, mas onde é que entra a Polônia aí? Porque a Polônia era o país mais aliado da Ucrânia nesse conflito todo. Mas a Ucrânia botou um pé no freio aí recente, e acho que tem a ver com essa conversa aqui.
Sim, a Polônia é um dos principais produtores de trigo na Europa também, JP. E estava de novo, né? Tem a fronteira lá com a Ucrânia, estava entrando refugiado, estava entrando um monte de grão de trigo, e esse negócio estava indo para essas fábricas, etc. Então a galera olha, ah, eu vou pagar aqui mais barato pro grão da Ucrânia e que se dane o grão da Polônia, eu compro isso depois. E aí os fazendeiros, a base aliada do governo polonês, aquela coisa toda, falou, não rola. E aí a Polônia bateu o martelo e falou, olha, acabou a ajuda militar para a Ucrânia e acabou dinheiro para refugiado. A gente já tem um grande número aqui de refugiados, já estamos ajudando bastante, acabou. Aí, hoje, dia de gravação, saiu o anúncio de um novo acordo para, pelo menos, exportação de grão por terra para a Europa, tá? Sendo que esse grão, ele só vai passar por terra e ele não vai ser distribuído para indústrias europeias até onde se sabe, né? Pelo menos foi a promessa ucraniana. E o que acontece é que esse grão vai entrar pela Polônia, ele está proibido de desembarcar. A Polônia já anunciou que vai estar monitorando se tiver algum desembarque de carga desses trens da Ucrânia em território polonês, mas a princípio ele vai passar pela Polônia, vai subir até a Lituânia, e na Lituânia ele seria ali escoado lá de cima para até a África, JP, a volta que os caras vão dar.
Caraca. Ou seja, ele vai percorrer ali o caminho. Se parar para escoar, vai levar porrada. É de fato o corredor polonês. Isso aí, bacana.
É um corredor polonês, literalmente.
Tá bonito. Mas, enfim, isso tudo nos leva... Existe movimentação da Rússia aqui também pra gente trazer, ou... Vamos concluir o assunto.
É, mas só mencionar que, olha, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo, a gente, né, continua recebendo notícias de que, olha, tem um ganho aqui, uma perda acolá, morreu tanta gente aqui, tanta gente acolá. De significativo, tá? Só para não deixar de pontuar, eu acho que é importante mencionar o último ataque naval na Crimeia, tá? Um grande ataque ucraniano, eles usaram drones, eles usaram, não só drones, mas eles também usaram a tecnologia nova de torpedos inteligentes, tá? Que meio que funciona como um drone suicida, só que é um torpedo. E isso causou um estrago danado na base naval russa na Crimeia, e a Rússia anunciou por cara nenhuma, mas todo mundo viu, né, os navios russos, os submarinos, tudo que estava ali saindo dessa base naval, porque ficou basicamente inutilizável. A galera estava ali sentada feito patinho, literalmente. E aí tiraram todo mundo dali, enfim, a Rússia levou essa na cabeça.
Mas enfim, pelas últimas declarações atribuídas ao Putin, dá pra ver que pode ser que ele também comece a sinalizar uma ideia de sentar para negociar, né? A ver se isso vai acontecer. E a curiosidade que fica, né, desde o primeiro dia de guerra, de conflito, é qual vai ser o acordo final de acabar com isso? Né? Qual vai ser a base do acordo? É isso que continua a ser a grande curiosidade geral.
É, tem que ver o quanto mais a Ucrânia está disposta a lutar, tem que ver se o Congresso americano vai conseguir levar alguma coisa adiante. Mas a gente tem falado isso, cara. Os governos no mundo inteiro estão sem dinheiro, eles estão extremamente endividados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não tem dinheiro, tá todo mundo fechando a torneira. Então fica complicado para a Ucrânia continuar fazendo guerra. Sendo que da Rússia, isso foi uma coisa interessante também do discurso que o Putin fez hoje, JP. O Putin disse que, segundo se apurou, né, segundo a inteligência russa, lá, aquela coisa apurou, existe uma linha do Nord Stream 2 que está intacta e pronta para escoar gás para a Europa. É só abrir a torneira.
Estou falando. Ele está dando a sinalização que talvez seja a hora de começar a conversar. O X da questão para os Estados Unidos, por exemplo, agora é como desenhar um acordo sem que a percepção seja uma vitória do Putin na Rússia. Se conseguirem desenhar isso, alguma hora se chega aí.
Eu não sei, eu espero que a paz realmente volte para a Europa. A Europa está passando muito aperto aí com inflação, com a economia muito mal, entrando em recessão, etc. E tem Olimpíada chegando, tem um bocado de coisa acontecendo. Seria, acho que, de interesse de todos os governos ali que esse negócio acabasse o mais rápido possível. Tá? É. Isso aí realmente não vou tirar essa razão de você. Mas tem gente que quer brigar, né, Jota?
Sempre tem.
Sempre disposta, né?
Não, sempre tem. A começar pelos Estados Unidos. Sempre tem gente querendo brigar. Só que tem limite, né? Tudo tem limite.
Tem limite. E as pessoas também não são tão, vamos dizer, burras assim, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui da situação na Sérvia e na situação do Kosovo, porque muita gente estava em pânico essa semana, dizendo que, ah, meu Deus, vai começar um conflito novo no Balkans. Já era. É, vai tudo pelos ares. E não é bem assim, mas vamos contextualizar esse negócio, que isso aqui foi meio que uma novidade, né? Que foi o seguinte, dia 24 de setembro, né, aconteceu, entre dia 23 e dia 24, foi na madrugada, aconteceu um ataque terrorista na região de Banská, que fica no norte do Kosovo, e é uma região que tem uma maioria de simpatizantes da Sérvia, tá? E foi uma confusão generalizada. Pelo menos 4 kosovares morreram, sendo um policial. 8 desses sérvios terroristas acabaram morrendo. E eu estou chamando de terrorista porque foi a designação internacional para este conflito, tá? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa, quanto o resto do mundo, todo mundo chamou de terrorismo. Pelo menos mais 3 sérvios acabaram presos, tá? E, de toda forma, né, algumas coisas que aconteceram. A primeira coisa que chama atenção, JP, foi o senhor Djokovic.
O tenista?
O tenista.
De novo?
De novo. Foi lá na rede social dele, que tem uma cacete, milhões de pessoas seguem o cara, porque realmente ele é um fenômeno no tênis, mas na vida o cara tem seus problemas, enfim, e de toda forma ele colocou lá uma imagem, como se fosse assim, velas, né, como se ele tivesse acendido velas para esses sérvios que morreram em conflito contra os kosovares por causa de um atentado terrorista num monastério, né, numa igreja, numa ortodoxa, etc., no Kosovo. Tá, então o cara foi lá e colocou isso, deu um rebu danado, muita gente pedindo para os patrocinadores cancelarem ele, porque o cara estava passando a mão na cabeça de terrorista. Uhum. Então teve esse negócio, só queria pontuar isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que chamou a atenção foi um sujeito chamado Milan Radojcic, ele que é vice-presidente do partido Lista Sérvia. Tá? Que é um partido do Kosovo.
Tá.
E segundo, né, esse cara foi preso, só que ele foi preso na Sérvia. E na Sérvia ele teria confessado que planejou esse atentado todo, que era, na verdade, para ser muito maior do que foi, tá, JP? Eles tinham como meta atacar e tomar pelo menos 37 pontos estratégicos.
Caraca.
Nessa região de Banská. Eu não sei como é que eles iam fazer isso, porque como a gente tá falando aqui, ó, 3 que morreram, 8 que foram, aliás, 8 que morreram, 3 que foram presos, mais não sei o quê. Não tem tanta gente assim para tomar 37 pontos estratégicos, tá? Onde é que tá essa outra galera? Entendeu? Onde é que eu tô querendo chegar? Será que essa galera não tá escondida nessa região? Né? Enfim, fica aí.
Mas qual era o objetivo? Pra que isso?
Pra fazer uma coisa meio dombas. Olha, a gente agora tomamos aqui essa região de Banská, a gente vota pra ser parte da Sérvia e o Kosovo que se dane. A gente é separatista, entendeu? Uma coisa muito similar ao Dombas, uma coisa que muita gente diz que foi até arquitetada por russos. Bem possível, porque os caras tinham muito armamento, as imagens de armamentos apreendidos. É bizarro, cara. É coisa do tipo 5 caminhões do exército lotado de armamento. Os caras tinham drones, os caras tinham lança-míssel, os caras... Tipo, foi bizarro mesmo. Lança-granada, diabo 4. E, enfim, dos males o menor, porque os caras foram pegos, tá? A União Europeia, por conta desse atentado, por conta de movimentações de tropas sérvias na fronteira do Kosovo, começou a mandar uma cacetada de soldados da OTAN, obviamente, para essa região. Porque apesar do Kosovo não ser parte da OTAN, é acordado que o Kosovo é um país país que tem a proteção da OTAN até que a coisa, né, se um dia talvez tenha paz. É mais ou menos essa ideia. Então, a Bélgica tá mandando soldados, a Alemanha, a Itália, todo mundo tá mandando pro Kosovo. Pra Ucrânia, não. Pra Ucrânia não tem acordo nenhum, entendeu? E a Armênia é coisa dos russos, não é problema da Europa, tá? Então também fica esse registro. E realmente teve essa coisa do Radojcic ser preso, ficar 48 horas sob custódia dos sérvios, confessar o crime e depois ser solto sob fiança, porque ele ainda vai ser julgado. E aí, de novo, do lado do Kosovo, rola um rebu danado, porque os caras apontam pro sujeito e falam, ah, tá vendo, a Sérvia é um paraíso, né, que acoberta terrorismo, que apoia terrorismo, que isso, que aquilo. Por quê? Porque os caras não fazem justiça, como poderiam, por exemplo, ter extraditado esse sujeito pra cá, pra gente julgar. Então não vai acontecer, provavelmente esse cara nunca vai ser preso, né, agora que foi solto e assim por diante, tá?
É um problema danado pra todo lado, né? Porque essa questão de fronteiras e que lugar é de quem, é uma parada que a história da humanidade é baseada nisso, né? De uma constante questionamento de onde são as fronteiras. Isso é uma outra conversa, isso é uma conversa interessante, né? Porque fronteira é um mito. É um mito das fronteiras. A gente acredita nas fronteiras. Não existe um direito divino de tal povo, tal não sei o quê. Se você for pro espaço, olhar no espaço, a Terra não tá toda rachurada lá, marcando e ali é de quem? Não. Tudo é um grande mito.
Sim.
E o questionamento de onde são as fronteiras sempre existiu, né? É que hoje a gente tem uma noção muito cartesiana de aquele lugar é daquele e pronto, né? Mas não é bem assim. Então, é complicado, cara. É uma parada complicada que não tem solução. A vida inteira foi isso. Mais forte vai lá e toma o lugar do mais fraco. Sempre foi assim. Né?
É que eu vou dizer que, assim, nesse sentido de você tá pensando, pelo que você tá pensando como fronteira, nesse sentido que você tá dando, faz sentido a reivindicação dos russos sobre a região do Donbass.
Claro,
tá?
Claro que
é, falou, olha, eu não quero fazer parte deste país, eu quero fazer parte daquele outro país. E você tem uma maioria que pensa dessa forma.
Claro,
então,
que faz.
É, talvez não seja 100% da população, mas que tem uma maioria que tá, não faz a menor questão de fazer parte da Ucrânia, você realmente tem, tá? Agora, no caso do Kosovo, você vira e mexe, olha e observa essa movimentação de, olha, tropas da Sérvia vão lá, cercam a fronteira. Aí vem as tropas do Kosovo e da OTAN e fazem a mesma coisa. Aí as tropas da Sérvia vão embora. Aí as tropas do Kosovo vão embora. Aí dali mais 3 semanas, volta todo mundo, começa a fazer exercício militar no diabo 4. Isso acontece todos os meses, todos os anos, porque ninguém é tonto, né? Sabe, nenhum líder do lado da Sérvia é tonto o suficiente para falar, tá aí, eu vou bater de frente com o Kosovo, porque o resto do mundo não vai ajudar. O que não vai acontecer nunca, porque, de novo, a OTAN tá com uma presença muito forte lá, ao contrário do que acontece na Ucrânia, ao contrário do que acontece na Armênia, tá? Já se sabe, mais ou menos, que essa é a forma que tanto o líder do Kosovo quanto o líder sérvio costumam conversar, né? É aquela coisa do, olha, a Coreia do Norte deve estar precisando de alguma coisa, porque lançaram outro míssil, caiu aqui na costa da Coreia do Sul, caiu aqui na costa do Japão. Eles devem estar precisando de alguma coisa, vamos ver o que, eles querem, né? É mais ou menos essa mesma ideia. Aqui, de novo, a gente viu recentemente confusão por causa daquela coisa das placas, né? Já trouxemos esse assunto aqui no Podnext. O Kosovo não está permitindo a entrada de veículos com placas da Sérvia em seu território. Eles querem que os veículos circulem com placa do Kosovo para você ter um controle de quem está entrando e saindo do país. É justo, né? É um negócio que faz sentido do ponto de vista dos caras. E isso aí não agrada a galera da Sérvia porque isso implica em reconhecer a existência do Kosovo, né? Então tem um pouco de problema nesse sentido. Agora, tem um a mais aqui, tem uma cereja nesse bolo aqui dessa conversa entre Sérvia e Kosovo, JP. Que, se você se lembrar, o presidente atual da Sérvia, o Vučić, ele chamou uma snap election, né? Ele deu aquele migué no parlamento para ver se ele consegue reforçar a posição dele para ter mais força para governar dali para frente, tá? ele ainda não marcou as eleições. A tentativa é que essas eleições aconteçam agora, dia 17 de dezembro, ainda esse ano, tá? E ele mostrar força, obviamente, contra o Kosovo, ele ganha voto, entendeu? Então é bacana você colocar tropa na fronteira
e
tal.
E isso é muito interessante, porque, como você diz, a Sérvia nunca reconheceu o Kosovo, né? Pra eles não existe o Kosovo. Não existe.
Sim.
E dentro da verdade deles, isso é a verdade, né? Não existe o Kosovo. É uma forçação de barra ter aquele país ali. O grande problema é que não existe, de fato, uma... Você falou, tem a presença da OTAN que não sei o quê, mas a OTAN não é dona do mundo também, né? Então, o que falta é uma estabelecer internacionalmente um arbítrio geral que todo mundo concorde. Um dos desenrolares que pode ser positivo do fim do conflito na Ucrânia seja uma remodelação do Conselho de Segurança da ONU. E que esse Conselho de Segurança da ONU passe a ser, de verdade, um gestor mundial. Entendeu? Que diga de verdade. Ou você não aceita? Se não aceita, você também não, a gente não te reconhece mais e passa o rolo compressor na Sérvia. Entendeu? Ou se cria um negócio, nunca vai se ter um consenso das coisas. Né?
A maioria... você tem um número grande de países que reconhecem, sim, o Kosovo. Não é pouca gente, mas, obviamente, que os vizinhos têm... Né, a Sérvia, pelo menos, tem lá seus problemas com relação a isso. Alguns outros países, com algumas outras regiões separatistas, têm também problemas com reconhecer o Kosovo. Tá? Ah. Não convém entrar nessa discussão agora. Mas, de toda forma, não é exatamente... Eu acho que não é exatamente para esse lado que a coisa vai. De toda forma, de novo, existe um interesse aqui eleitoral pelo lado da Sérvia, existe um interesse em manter a popularidade do governo do Albin Kurti, então é legal pros dois colocar a fronteira, né? Colocar soldados ali na fronteira, todo mundo dá tchau pra todo mundo, semana que vem traz um som, outro traz uma bola, a gente joga um futebol, não sei, mas de toda forma nada acontece nunca e não vai acontecer nunca. Sim. Porque no final das contas não tem nenhum país que vai falar, vou morrer, vou mandar tropas lá pra morrerem pelo sérvios, agora pelo Kosovo tem. E principalmente pela força que Bruxelas exerce.
Eu vou te falar, esse programa virou uma viagem sensacional. Be next. Gustavo, que história é essa do personagem da semana não ser a Taylor Swift?
Não é a Taylor Swift ainda, JP.
Se ela não for essa semana, não vai ser nunca mais também, porque só se falou na Taylor Swift nos Estados Unidos.
Eu falo da Tay-Tay outro dia. O personagem da semana não pode ser outra pessoa que não o ex-presidente do Congresso americano, Kevin McCarthy, JP. Tá? Kevin McCarthy, todo mundo viu, foi uma votação relâmpago, né? Do dia pra noite botaram pra votar, e ele caiu fora com 216 votos a favor contra 210, a primeira vez que o presidente do Congresso dos Estados Unidos é enxotado. Esses 216 votos, é importante que se diga, foram 8 votos de republicanos e os outros 208 votos de democratas, tá? Pelo menos 2 democratas se abstiveram dessa confusão toda e aí teve também os republicanos que não votaram, tá? É importante dizer, por exemplo, que os democratas que votaram a favor para a retirada do Kevin McCarthy alegaram que ele pouco ou nada fez para derrubar ou acabar ou extinguir o movimento da extrema-direita dentro do Partido Republicano.
Ele foi até um instigador dela, na verdade.
Eu não acho que ele foi nem uma coisa nem outra, porque esse cara era muito ruim, essa que é a verdade. Ele tem 1 milhão de problemas e coisas que ele fez de errado e passou por cima, deixou de fazer no Legislativo. Uma confusão danada. Se você me perguntar pessoalmente, eu vou dizer, foi muito bem feito. Foi bem feito ele ser enxotado. tá. Do ponto de vista do Partido Republicano, é um problema muito sério. E do ponto de vista do establishment em Washington, também está sendo um problema muito sério, tá? Então, você viu personagens como a Hillary Clinton saindo em defesa de Kevin McCarthy. Você viu os senadores, tanto o Chuck Schumer quanto o Mitch McConnell, quanto outros caciques grandes dentro do Partido Republicano, todos eles defendendo Kevin McCarthy, que era um cara do Tea Party. Longe de ser moderado, na minha opinião. Tá? Longe de ser um cara moderado, mas no final das contas ele se provou um cara incompetente de segurar essa onda. Tá? O fato é que também é bom que se pontue, os últimos, fora o McCarthy, os outros dois presidentes do Congresso que eram republicanos, nenhum deles continua na política, tá?
Uhum.
Os dois meio que se aposentaram, pode fazer lobby, pode estar fazendo alguma coisa assim, mas não são mais congressistas, não estão mais pleiteando mais nada, não querem nem saber dessa coisa, tá? Essa aqui é a verdade. Porque não dá, segundo os próprios caras, não dá, cansou, não dá, não rola, por causa de confusões internas do próprio partido, que não se entende, não sabe o que quer ser da vida, o que quer fazer. Porque, acho que a gente já mencionou isso aqui também, mas não custa lembrar que, olha, houve um movimento dentro do Partido Republicano para colocar alguém que defendesse valores mais conservadores, etc, etc, durante a década de 80, que culminou com o senhor Ronald Reagan sendo eleito presidente, tá? Passou-se o tempo, não sei o quê, veio uma segunda onda, mais neocon, mais evangélica, agora levando em consideração algumas coisas que aconteceram entre a década de 80 e o final da década de 90, que foram usadas como um instrumento de campanha, e colocaram lá o senhor Bush Cheney lá na Casa Branca. Veio uma terceira onda depois do governo Obama com o senhor Donald Trump e a galera, né, de extrema direita, etc, etc. Que, de novo, olha, não estamos satisfeitos, não estávamos satisfeitos com o que aconteceu no governo Bush. Tem muita coisa que o Reagan deixou de fazer que a gente acha que é importante, etc, etc. Nesse meio tempo tem a facção do Tea Party, que é onde o senhor Kevin McCarthy se encaixa, que achava que, olha, a gente vai, corta aqui e ali, mas deixa fazer guerra, corta aqui e ali, deixa fazer mais investimento na indústria militar, que tá tudo certo pra gente. Ou deixa o petróleo subir o preço, etc, que também tá tudo bom pra gente. E no final das contas, dançou. Uhum. Tá? Então, o que a gente pode estar vendo nesse exato momento em termos de Estados Unidos, ou pelo menos nas últimos 15 dias, foi uma morte violenta desse movimento, dessa facção Tea Party, que ainda havia espaço, ainda encontrava espaço dentro do Congresso americano. Do lado do Senado, é um outro pepino, é uma outra confusão. Ali é muito mais do que só a facção neocon que controla essa coisa toda. Então, não vale a pena entrar no Senado nesse exato momento, JP. É mais legal a gente especular sobre o futuro.
Claro. Até porque muita bobagem tem sido dita aí também.
Uhum. Então, o futuro. Então, o que acontece, né? O Partido Republicano ainda tem maioria no Congresso suficiente para eleger quem eles quiserem. Bom, o problema é quem eles querem eleger. Na lista de possíveis futuros presidentes do Congresso, que já havia, né, já se sabia, né, o primeiro nome da lista era justamente do Scalise, que é um congressista também ligado ao movimento do Tea Party, né? Só que já vem, né, o próprio McCarthy falou: não, eu vou ser presidente porque eu não acho que você tem força ainda, a experiência que você precisa ter para segurar essa onda aqui. Então, esse cara já estava meio que jogado de lado, entende?
Uhum.
Um nome que meio que desagrada todo mundo e meio que agrada todo mundo, né, é o do senhor Jim Jordan, que é atual presidente do Comitê de Justiça do Congresso, tá? Então é o Jim Jordan quem tá tomando conta, por exemplo, de questões ligadas ao impeachment do presidente Biden, a coisas ligadas à comissão do 6 de janeiro e assim por diante. A investigação do Hunter Biden, assim por diante, tá? Ele é um nome que agrada e desagrada porque ele também tem um pezinho no movimento de extrema-direita, MAGA, etc, etc. E ninguém sabe o que cargas d'água ele faria estando no poder como presidente do Congresso em si, tá? Então, queria deixar isso pontuado, que, de novo, é um cara que nem agrada nem desagrada ninguém. E a partir do momento que ele passa a presidir o Congresso americano, ele abre uma vaga de presidente nessa mesma Comissão de Justiça.
Sim.
E quem estaria interessado em presidir a Comissão de Justiça é o tal do Matt Gaetz, que é o cara que iniciou esse movimento para derrubar o Kevin McCarthy.
Então... Nem que seja para limpar o próprio rabo, né? Porque ele tem uma acusação sobre ele de abuso
tem,
sexual de menor. Não, é abuso sexual de menor, tem um monte de coisa envolvida.
Ah, essa do... Ele já se limpou? Livrou dessa daí. É, foi, era na Flórida, ele já provou que ele era inocente, isso daí não colou.
É.
A pessoa tava mentindo, na verdade ele tá processando a pessoa por ter mentido agora.
Tá,
mas, de toda forma, o Matt Gaetz que quer se projetar aí pra uma futura corrida pelo governo do estado da Flórida, ele estaria aí de olho nessa comissão de justiça, né, porque interessa pra ele tomar conta aí do que pode ou não acontecer com relação a decisões de 6 de janeiro, Hunter Biden, etc. Seria mais ou menos essa movimentação até o terceiro cenário aqui, né, Jutta?
É.
Porque teve alguns congressistas que falaram, eu vou lançar um nome aqui, porque realmente no Congresso americano existe essa coisa de que, olha, qualquer pessoa pode presidir o Congresso americano, assim como na Inglaterra, né, no modelo inglês, qualquer um pode ser presidente lá do parlamento, pra ficar gritando order, 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 aquela coisa. E houve uma movimentação de alguns congressistas e falaram, vamos botar Donald Trump na parada.
É um escárnio, né?
Não é a primeira vez.
Não, não é. Não é a primeira vez, nem vai ser a última que a gente vai ver escárnios.
Eu ia dizer que não é a primeira vez que lançam Trump como Sim. presidente do Congresso, porque na muvuca que estava as 15 sessões de votação para eleger Kevin McCarthy, alguém chegou a votar no Trump naquela época também. Tá? É. Não é a primeira vez. Tá, ponto. O próprio Trump, que tá em campanha por aí nos Estados Unidos, fazendo comício de aba 4.
Adorou
a ideia. Gostou, falou, acho que o momento é oportuno, tá? Então ele meio que faz um aceno para o Partido Republicano, dizendo que, olha, se for para trabalhar por um tempo, a fim de ajudar o partido, etc, etc, tudo bem, eu encaro esse desafio. Tá, mais ou menos essas palavras que ele usou. Eu chamo a atenção para a palavra temporário, porque como presidente do Congresso, fica um pouco complicado para ele falar, olha, tem que votar esse negócio agora na quarta-feira, porque eu tenho que pular num avião, porque eu tenho que ir lá para o Wyoming, que eu tenho que fazer campanha.
Ah, pensei que você ia falar que ele tem que pular no avião, porque eu tenho que ir lá para as costas jogar golfe.
Não, eu tenho que fazer campanha, aí depois ele tá lá no meio do negócio, olha, e agora a gente não vai votar esse negócio na sexta-feira, porque eu tenho que aparecer lá na corte da Georgia. A gente tem que votar esse negócio hoje, que é segunda-feira, que é um dia que normalmente não acontece nada importante, porque na terça eu tenho que aparecer lá na corte da Flórida, porque na outra semana eu vou estar na... Então é uma confusão danada de agenda pra ele, né, continuar com esse negócio por muito tempo. Por conta de todas essas pendências judiciais que ele tem, ponto. Então tem esse fator aqui que eu queria colocar. E tem um fator a mais também nessa história, que é o regimento interno do próprio Partido Republicano, que diz que se você estiver sendo investigado, se você já foi indiciado, e se um crime que você está sendo acusado, você pode ir preso por mais de 2 anos, você não pode ocupar nenhum cargo de liderança no legislativo, tá? E você também não pode ocupar o cargo de presidência do Congresso.
Uhum.
Ou seja, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o próprio Trump estar explorando esse mecanismo do regimento interno do Partido Republicano, que já havia sido o especulado também, que seria um mecanismo para derrubar a chapa do cara, se ele fosse condenado ou algo do tipo na justiça, um provável crime que ele precisaria passar preso mais de 2 anos. Tá? Então havia essa especulação de que, olha, não importa, né, se por algum motivo os delegados resolverem nomear esse cara para ser presidente, etc., ele tiver voto suficiente, havia essa especulação de que, olha, não, o regimento interno diz que não pode, então cancela esses votos, vai para o segundo colocado. Tá? Então é uma forma também do Trump estar explorando o posicionamento do Partido Republicano. Tá? De toda forma, eu acho que o partido vence ele nesse sentido. Eles, o Partido Republicano não liga de perder a eleição. Se for o caso de você manter algum tipo de controle, entendeu? Para o partido em si, não importa tanto a eleição, não importa tanto o voto, se para isso ele tiver que se sobressair contra uma muvuca, contra um escárnio desse, entende?
Cara, é possível pela lei? É possível. Mas jamais ele teria não, um consenso do... Então, eu disse, é um escárnio.
Não, vamos supor que o negócio vá adiante, que ele jogue o nome dele lá na banca, porque realmente você também... porque ele pode dizer, então não vou fazer parte mais do Partido Republicano, mas bota meu nome aí que eu vou ser speaker. Ele não tem 218 votos.
Óbvio que não tem. Jamais eu consegui um consenso desse.
Enfim, up next...
Vamos pro futebol, aí é espinhoso. Hoje tu tá querendo deixar tudo espinhoso,
meu cara. Não, o que eu posso fazer? As coisas estão acontecendo, JP. Mas, JP, vamos falar aqui de um personagem bizarro? Que, olha, a gente não, né, o que a gente pode fazer? A gente trabalha aqui, né? No Podnext 137, a gente trouxe a questão dos direitos autorais. A gente falou da importância desse negócio, a gente falou que alguns direitos autorais estavam caducando, né? A gente falou como é que é complicada essa relação com o KD, com outras coisas, enfim. E aconteceu, mas não aconteceu com quem a gente achou que fosse acontecer, né? Mas, de toda forma, a gente tem que falar do Corinthians.
Por quê? O que eles aprontaram ali de perder o jogo?
Pois é, JP, o Corinthians, a fase não tá ajudando, mas não deixa de ser muito bizarro o que tá acontecendo com o Timão, né? Timão, o Sport Clube Corinthians Paulista, precisou entrar com uma ação na justiça por conta de duas produtoras, editoras musicais, vamos dizer assim, que alegaram restrições no uso do direito do próprio hino do clube. As editoras, a Musical Corisco e a Musiclave, são hoje as proprietárias do conteúdo, do, né, justamente do hino do clube, porque o clube, o Corinthians, não fez o registro da canção, tá? Com relação ao hino do Corinthians, vamos falar que o hino foi criado em 1953 por Benedito Laura Dávila, com quem o clube tinha um acordo verbal, aquela coisa, para usar a música, né? A gente deixa te dar ingresso, sei lá o que acordaram com o sujeito, mas de toda forma ele tinha um acordo verbal apenas, tá? E em janeiro desse ano, o Corinthians precisou entrar com um processo para que o clube pudesse usar a música, né? Que acabou se tornando o hino, não é o hino original do Corinthians, é bom que se diga. O Corinthians tem um hino original de 1930, mas que acabou não caindo no gosto da torcida, enquanto que a canção, né, dessa música de 1953, O Campeão dos Campeões, surgiu justamente em 53, acabou gerando aí um embalo, uma coisa ligada ao título paulista de 1954. E aí a galera falou, pô, deu sorte, esse vai ser nosso hino daqui pra frente. Então eu só queria pontuar essa parte da história do hino do clube e dizer que aqui é o seguinte, olha... Em defesa das produtoras, né? Elas disseram que, olha, a gente entende que a canção, né, que o hino faz uma homenagem ao clube, mas isso não implica, né? Não significa que haja um vínculo por contrato de propriedade, tá? E as produtoras afirmam que, olha, ainda existe um contrato de cessão de direitos autorais, mas que os herdeiros dos compositores, né, que fizeram a música, etc, etc, eles receberam valores, né, como parte do acordo entre, né, as editoras e os donos de direitos autorais. Então, não tem muito o que fazer aqui, né? As editoras, inclusive, elas não se opõem ao Corinthians continuar executando o hino desde que pague royalties, né? Claro. Então, enfim, essa que é a situação. Estão brigando na justiça e as editoras defendem que, olha, o Corinthians não apresentou qualquer prova substancial que ateste o acordo anterior de 53. Não há nenhum contrato dizendo que aconteceria após a morte do compositor e assim por diante.
Quando ele morreu?
O Benedito morreu em 85, JP.
Quantas vezes há registro de que ele questionou o Corinthians sobre o uso da música? Eu acho que, se eu não me engano, nesse programa que você citou de direitos autorais, o senhor Caio Ouriço falaram sobre isso, sobre uma questão de lógica também de senso comum. Se o cara nunca questionou isso também, provavelmente o Corinthians ganha essa parada na justiça. Ah, é. Se o bom senso prevalecer, ele ganha.
Não, que existe a questão do bom senso, existe. É. Isso aí é óbvio, mas é aquela coisa, a família, os herdeiros venderam os direitos. E aí é que tá o pulo do gato, como é que vai ficar quando você vende direito, por mais que existe o consenso. Eles não vão vender o hino do Corinthians para o São Paulo, para o Palmeiras. Porque esses caras não iriam comprar. Agora, se eles também não venderem pro Corinthians, para quem que eles vão vender, né? Então...
Se vai chegar algum acordo qualquer que seja bom para todo mundo e pronto. É curioso.
Não deixa de ser curioso, não deixa de ser uma oportunidade de reviver aqueles memes, né? Antigamente tinha o Corinthians não tem estádio. Agora dá para reviver o meme, o Corinthians não tem hino.
Tá certo.
Up next. E JP, mais uma semana com uma penca aqui no obituário.
Já tem um tempinho que o obituário estava em suspenso, né, no programa, mas agora vem com tudo.
Uhum.
Porque, primeiro, veio a notícia da morte da senadora americana, a Dianne Feinstein. E a gente falou sobre isso já há um tempão, né? Sobre como ela estava mal, como era uma forçação de barra ela continuar no cargo e tal.
É como ela já tinha passado procuração para as filhas para cuidar do inventário, da herança, etc.
Isso aí. Enfim, o falecimento dela criou uma situação desconfortável para o Partido Democrata, mas parece que eles já estão solucionando, né, Gustavo?
Então, resolveram em 24 horas, né? Porque é curioso que na penúltima vez que teve o governador, foi inclusive o próprio Gavin Newsom, precisou nomear uma substituta para uma cadeira no Senado pela Califórnia, e por conta da vacância da Kamala Harris, ele acabou, né, substituindo. Levou, salvo engano, 5 semanas. Mas no caso aqui da Dianne Feinstein, não deu nem 24 horas, né? Não deu nem tempo de esfriar a cadeira, inclusive porque Dianne Feinstein trabalhou no dia da morte dela. Ela votou e morreu algumas horas depois, né, durante a noite, tá? E acabou que o governador Gavin Newsom escolheu a figura da LaFonza Butler, ela que presidia um PEC, né, um Comitê de Ação Política, que é justamente quem arrecada fundos para alguns partidos, no caso aqui do Partido Democrata, e no caso da LaFonza, era justamente para arrecadar fundos para mulheres democratas que são verdadeiramente a favor do aborto. Tá? E ele acabou optando por ela que é negra, ela que é também de minoria LGBT, vai ser a quarta senadora na história dos Estados Unidos a ser membro do grupo LGBT, e no caso aqui ela vai ser a terceira do Senado atual, tá? E, enfim, ela que morava em Baltimore, né? Ela morou na Califórnia de 2009 a 2012 e depois assumiu esse cargo da presidência desse PAC, né? Em 2020 e, enfim, estava ocupando esse cargo e agora foi chamada para ser senadora. Vai, obviamente, mudar o colégio eleitoral dela para a Califórnia.
Tá certo. Vamos ver qual força que ela vai ter também eleitoral. Para garantir essa cadeira na próxima eleição.
Tá ótimo.
Gustavo, e quem é o italiano Matteo Messina Denaro, que faleceu também há pouco tempo.
Então, o Matheus, a gente trouxe também essa notícia lá no episódio 137, uma coincidência incrível, JP, mas ele, naquela época, a gente contou que, olha, ele era chefe da máfia da Cosa Nostra, estava desaparecido na Itália, desaparecido na Sicília, etc. Só que pegaram o cara, né, já tinham dado voz de prisão, etc., 30 anos atrás, enfim, pegaram ele, quando ele estava ali em Palermo, ele que precisou visitar uma clínica particular para tratamento de câncer. Então, ele já tinha sido julgado em absentia, já tinha sido condenado à prisão perpétua, e foram lá, pegaram ele, levaram ele preso, e ele literalmente morreu na cadeia.
E é considerado o último mafioso do mundo, assim, né, no modelo tradicional, né? Ou não?
Tecnicamente, acho que você tem razão, sim. É um último grande chefe da máfia, talvez faça mais sentido.
Agora eu quero falar de uma mistura de máfias e crime organizado e política. Porque aconteceram dois assassinatos / execução no intervalo de 24 horas, um no Brasil e um nos Estados Unidos, que colocam em xeque até os princípios da democracia. E aí eu estou falando dos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, o jornalista chamado Josh Krugger, que foi assassinado em casa. Esse cara era uma voz ativa na comunidade LGBT+, e liberal e tudo mais. Ainda não se sabe o que aconteceu. Foi identificado uma pessoa, né, suspeita, mas não tem um nome ainda. Tem que se entender muito bem os motivos desse assassinato. Assassinato de jornalista é uma coisa muito séria, porque pode ter fins de interesse, de calado, né, de voz ou de hate, né, de crime de ódio. Tem que se entender muito bem o que aconteceu.
Como curiosidade, salvo engano, esse Josh Krugger, ele era um sujeito que defendia muito a política das armas nos Estados Unidos. Uhum. Ou, eu digo defender no sentido de que, olha, defende que haja mais controle, tá? Uhum. Sobre as armas, porque ele dizia, olha, a Filadélfia, ela é uma cidade que é mais liberal, que é mais democrata, que tem mais controle sobre armas, etc. E aqui a violência, né, os crimes de morte, de homicídio, etc., causados por armas de fogo, está diminuindo. E aí, em várias instâncias ele disse isso, e aí, enfim, ele mesmo acaba sendo assassinado, salvo engano, 7 tiros, JP.
Pois é, é uma execução, né? Ao mesmo tempo, no Brasil, aconteceu um fato muito lamentável no Rio de Janeiro, em que 4 médicos, né, foram, que estavam lá na cidade, tal, não sei o quê, a visita, foram baleados, 3 deles faleceram, o outro está no hospital, sendo que um desses que morreu é irmão, se chama Diego Bonfim, é irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim, que é uma das vozes mais ativas liberais que tem no Congresso brasileiro, participa da CPI do MST, né? Foi oponente do Bolsonaro nesses últimos anos. Enfim, é uma voz que a direita brasileira tem ojeriza, né? Então, tem que se entender também muito bem o que aconteceu. Estão todos os sinais de execução. Está acontecendo uma coisa muito curiosa, que é uma eficiência da polícia do Rio de Janeiro, que nunca se viu, em menos de 24 horas já estão solucionando o caso, né?
Sim, isso que eu ia, inclusive, ia citar aqui, o último desdobramento desse caso aqui, que a polícia está trabalhando com a hipótese que, segundo os caras, parece que foi o que aconteceu. Havia uma ordem dentro do tráfico de drogas no Rio de Janeiro para executar um sujeito chamado Tailon Barbosa, tá?
Uhum.
E esse cara, esse tal de Tailon, era, assim, um doppelganger de um dos médicos que morreram, o Perseu Almeida.
Ele mais 100 mil pessoas, que tem o mesmo tipo físico, né? Mas, enfim.
Exatamente.
É muito curioso essa velocidade, né, do que a coisa está sendo sustentada. É curioso e suspeita. Então, se tratando de polícia do Rio de Janeiro, se tratando de eventos passados, é bom ter calma, né, antes de definir que foi isso mesmo que aconteceu. Né? Uhum. Tem que ser muito bem investigado. Por quê? Um irmão de uma deputada, de voz ativa, e um jornalista, de voz ativa, serem assassinados, se fosse na Coreia do Norte ou na China, ia estar todo mundo falando, oh, os caras, sistema, né, ditatorial, não sei o quê. Não, a gente está falando de dois lugares que são de democracia do mundo livre. Então, o sistema democrático está em xeque. Está em xeque. Essas execuções têm que ser com calma, muito bem explicado.
Uhum. Up next.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Meio ambiente, estamos falando de Aedes aegypti.
É, não do Aedes em si, JP, mas, aliás, não do Egito em si, mas de um parentes dele, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o ponto dessa coluna é um pouco diferente, né? Não é exatamente o mosquito em si. A gente quer trazer aqui um cenário, uma coisa que a gente normalmente não imaginava, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque parisienses estão acordando, observando uma prática que é muito conhecida dos brasileiros, o fumacê, JP.
Ainda tem aquele cheirinho gostoso, né?
Aí não faço ideia. É. Mas, olha, isso está acontecendo porque autoridades francesas passaram a fumigar a cidade contra mosquitos. O evento foi uma confirmação tangível daquilo que já se suspeitava há muito tempo pelas estatísticas de saúde pública. A dengue, a doença que pode ser mortal.
A doença tropical.
Uma doença tropical, uma doença de país de terceiro mundo, uma doença de sabe, não é coisa aqui da gente europeia, não sei o quê. Enfim, a dengue chegou em definitivo à Europa. Em 2022, a Europa registrou mais casos de dengue adquirida localmente do que em toda uma década. O aumento representa uma ameaça à saúde pública e uma oportunidade, vamos dizer assim, de mercado para vacinas, enfim, né? É. Tratamentos eficientes contra a dengue, etc., outras doenças, etc., passem a ter uma aceleração, a ganhar mais atenção das indústrias, aquela coisa toda, né? No final das contas, havia, sim, uma negligência, a gente sabe, uma negligência da indústria farmacêutica para estar fazendo isso, porque realmente não é um troço que tem aqui na Europa, né? Uhum. Não é um troço que tem aqui que a gente vai se importar tanto. Enfim, agora parece que alguém vai dar atenção. Eu chamo isso de karma. Mas, de toda forma, a princípio, né, você pode olhar para isso e falar, bom, agora vai ter uma solução, né? Vamos resolver o problema aqui de mosquitos, ou de dengue, ou de outras doenças transmitidas pelos mosquitos, né? Mas alguns especialistas estão com medo, estão preocupados que o aumento de dengue na Europa poderia, na verdade, tornar mais difícil você levar medicamentos que salvam vidas a pessoas, ou vacinas, ou o que quer que seja, para outros países, que não essas nações ricas, como a gente viu acontecendo justamente na pandemia, JP.
Sim.
De toda forma, só para colocar isso em números, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças mostraram que em 2022 a Europa registrou 71 casos de dengue, sendo 65 na França e 6 na Espanha. França que vai ser palco de uma Olimpíada em 2024 e a Espanha que vai ser sede de uma Copa do Mundo. Até agora, o mosquito parece que está confinado, vamos dizer assim, está restrito ao sul da Europa. Só que a Bélgica, JP, lá no norte, a Bélgica lançou um app onde o povo, o seu público, pode tirar fotografia, onde pode avistar um mosquito, onde pode ter um pneu com água parada, aquela coisa toda, né? Um foco de proliferação de mosquito, aquela coisa. Enfim, tem um app na Bélgica preocupado com isso.
Tem que preocupar mesmo. Porque eles não sabem lidar com a situação, né? Eu já até brinquei uma vez, o dia que a dengue chegasse aqui nos Estados Unidos ia matar de milhão. Porque a quantidade de... Os caras não sabem lidar. A quantidade de piscina mal né, abandonada e...
Céu aberto, né?
Putz, ia ser uma devastação.
Mas assim, só com ainda relação à questão de insetos na Europa, JP, tem mais um desdobramentozinho aqui que eu quero pontuar, porque é importante. Paris também está vendo problemas com percevejos de todos os tipos. Cientes de que as Olimpíadas estão se aproximando, como eu mencionei, trens urbanos, suburbanos, e o próprio metrô acabaram sendo retirados das suas linhas para fins de limpeza e, enfim, de captura desses insetos. Parlamentares da extrema-direita, inclusive, brandiram um frasco com esses percevejos em plena Assembleia Nacional. Hotéis estão com problemas de bed bugs, né? Que é justamente percevejo, é um percevejo, né? E tá sendo, pois, o que tem em Paris é o hotel, já pensando nas Olimpíadas, etc. Então toma essa aí, mais um problema para a cidade. E o vice-prefeito de Paris também aí andou alertando sobre essa questão do flagelo dos percevejos, né? Uma coisa, enfim. Enfim, tudo isso para dizer o quê, JP? Que o negacionista do clima, ele pode questionar o termômetro, ele pode questionar, quer dizer que termômetro tem viés ideológico, ele pode dizer o que ele quiser. Agora, ele não pode negar enchente em Nova York, ele não pode negar mosquito em Paris, ele não pode negar percevejo na cama dele do hotel em Paris, tá certo?
É, tá tudo tá relacionado.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E, JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Tá cheia a agenda.
Tá cheia, rapaz. E tem coisa que eu nem anotei aqui, mas eu tenho. primeiro eu quero começar dizendo que 9 de outubro é no Canadá o Thanksgiving, que aqui nos Estados Unidos se comemora no final de novembro. É por agora no Canadá. E o Canadá que a gente trouxe recentemente, né? Tanta confusão, tá precisando aí de uma, né? De um paz, de um momento de... Né?
Mas já me falaram que esse Thanksgiving canadense não é grandes coisas.
Não, né? Não. No mesmo dia 9 de outubro é comemorado o dia de Leif Erikson. Leif Erikson foi o cara, o viking, que chegou na Islândia, né? E que talvez tenha sido o primeiro europeu a botar os pés em solo americano. E é muito curioso, e essa celebração do Leif Erikson tem ganhado um pouco mais de ressonância com o passar dos anos também. E é muito curioso que ela caia junto com o finado Columbus Day, que é, né, o considerado o primeiro europeu que chegou aqui, né? E esse feriado foi na contramão. Acabou. As escolas, por exemplo, aqui da Flórida, não dizem mais que, que tem feriado de Columbus Day. Fala que só que não vai ter aula por um feriado estudantil, alguma coisa assim do jeito, porque já estava já está no calendário há muito tempo.
É, Bad Weather Day. Já viu? Bad Weather Day. Ah, porque a gente estava antecipando que podia ser que tivesse um furacão, talvez na Flórida. É. Ou nos Estados do Norte, porque pode ter uma nevasca, uma coisa assim. Então é Bad Weather Day. Se tiver ruim de neve, não sei o que, a gente repõe a aula.
Tá certo.
E por aí vai.
Tá certo. Dia 10 de outubro é o Dia Mundial sobre os Sem Teto. É de conscientização, de procuras de alternativas, soluções, né, dentro das cidades. E tem algumas coisas interessantes sendo experimentadas aqui nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns outros lugares. Vamos ver, né, o quanto que isso vai à frente nos próximos anos. Agora essa aqui é interessante, Gustavo. Eu tenho sempre trazido alguma em relação à comida.
Eu ia perguntar, não ia ter, pô?
Tem! Dia 13 de outubro é o Dia Mundial de comer ovo.
Ovo?
Ovo que é... Até um alimento que se consome quase que diariamente em alguns lugares. Aqui nos Estados Unidos é muito consumido, né? Aqui em casa a gente consome muito ovo.
Quer dizer, arroz com ovo é o feijão com arroz do japonês.
Também, né? Também, isso aí. Então é o dia do ovo. Fica aí.
Pode ser qualquer prato com ovo? Estou tentando seguir suas recomendações. Eu preciso saber se faço um omelete.
Não, só não deixe de comer um ovo no dia 13.
Cuidado com a salmonela, então.
E no dia 13 também é o dia sem sutiã. Olha.
Peraí.
É
o dia mundial do topless, é isso?
Não, para você andar. Não, a mulher, no caso, andar com a sua roupa, mas sem usar sutiã, sacou? não deixa de ser também um dia de reflexão, de empoderamento feminino, né? De direitos femininos, eu acho interessante.
Tá bom.
Vamos lá, então, para eleições. Não tem nada esportivo para trazer hoje. Vamos direto para eleições e tem um bocado delas.
Só lamentar o Corinthians.
Vamos começar com 10 de outubro. A eleição é na Libéria. É eleição geral, presidente e congresso. O atual presidente é o senhor George Weah. Aí a galera vai pensar, já escutei falar nesse nome. Sim, é um antigo craque de futebol, do Milan e de outros, né? Foi um baita jogador, a galera mais antiga vai lembrar. Foi um baita jogador. Inclusive, o filho dele joga pela seleção americana hoje em dia. Sim. Né? O filho dele joga pela seleção americana. Mas ele foi um cracaço, né? E é o atual presidente da Libéria. A eleição é em 2 turnos. O Congresso está bem dividido. E o adversário dele é o mesmo da eleição passada, de 2017. Um ex-vice-presidente da Libéria, chamado Joseph Boakai.
Tá certo.
Dia 14 de outubro é na Austrália, mas é um referendo. E é um referendo muito importante, que é o referendo das vozes aborígenes. E é um assunto bulha na Austrália. Uma muito bulha. De reconhecer eles como os habitantes originais da Austrália, que tipo de representatividade eles vão ter em congresso e tal. É bulha. A galera tá achando que não vai passar. Mas ainda existe alguma chance. Vamos ver aí o que vai acontecer.
Tá bom.
Dia 14 também, logo ali pertinho, tem eleições na Nova Zelândia. 120 cadeiras em disputa. O atual, né, primeiro-ministro, que é o Chris Hipkins, que sucedeu a Jacinda Ardern, ele tenta, né, se manter à frente aí do país. Ele faz parte de uma coalizão do Partido Trabalhista com o Partido Verde, mas há uma preocupação aí que o Partido Conservador esteja ganhando terreno, ganhando, né, momento para rivalizar aí de votos com a coligação.
Nova Zelândia, que pretende até 2025 ser o primeiro país do mundo onde ninguém fuma.
Ninguém fuma. Tá bom.
Ninguém fuma. Não vai ter fumante na Nova Zelândia em 2025, JP.
Tabaco.
Bom, mas acho que vale para... Eles falaram smoke-free country, vale. Então acho que vale para tudo, viu?
Temos que olhar isso direitinho. Outubro 15 é o segundo turno no Equador, Gustavo. Que a gente já fez um programa até, né? Sobre Equador e tal. Então, os adversários é a Luísa Gonzalez, do Revolução Cidadã, que teve a maior votação no primeiro turno, 33,6%. Mas ela não é a favorita a levar. Quem as pesquisas estão indicando quem deve levar é o Daniel Noboa, do NDA, que teve 23,5% naquela eleição que foi marcada pelo assassinato de um dos candidatos, né? Uma confusão danada que mexeu...
Morreu gente pra
pois
caramba.
Pois é, que mexeu com a dinâmica toda, né?
Sim. E continua morrendo gente no Equador, tá? Com tiroteios aí ligados ao narcotráfico, etc, enfim.
O Daniel Noboa, ele é meio que outsider também, de certa forma, né? Ele vem de um ramo de entretenimento e tal, nessa pegada. Outubro 15, para finalizar, Polônia. E a Polônia de volta pra parada. Senado e o parlamento vão estar para jogo, 460 cadeiras. Cadeira para caramba, né? Eu acho bastante, né? Para esses países da Europa, essa quantidade de cadeiras. Bom, 460, vamos ver se o presidente, o Duda, e não deixa de algumas dessas coisas que a gente falou lá em cima, né, na pauta quente, né, dele dando uma afagada no agro local, tem a ver com isso aqui também. Né? Tem a ver com a eleição.
Tem tudo a ver com isso daí. Tem tudo a ver com isso.
Não é só a parte econômica, tem a ver também com essa eleição. É um país presidencialista, mas ele precisa do Congresso ao seu lado.
Sim.
Vamos lá para a parte histórica, então. Dia 9 de outubro de 2012 foi quando a ativista de 15 anos, a Malala, tomou um tiro. O atentado dela, que graças a Deus sobreviveu, né? E se ela tinha voz ali aos 15 anos, a voz dela ressonou muito mais alto e ganhou Nobel e a parada toda, e é uma grande figura mundial. Outubro 10, 1973. Olha a confusão na política americana aí, Gustavo.
Eu conheço a data.
É. Por quê?
Porque foi quando o vice-presidente renunciou.
É isso aí. O Spiro Agnew, o vice-presidente americano, renuncia. E isso é uma parada inédita, o vice renunciar, né? E o motivo é muito interessante, cara, porque foram cavucar e descobriram 29.500 dólares. Olha a ordem de grandeza de como mudou das coisas, né?
Você tem que lembrar que o governo Nixon desatrelou lá o padrão ouro nos Estados Unidos, né? Confusão danada.
É, mas é uma mudança na ordem de grandeza absurda, né? Hoje em dia, 29.500 dólares é gorjeta que os caras dão, né?
Ah, é.
Mas esse foi o valor que complicou a vida do Sr. Agnew, não reportado ao, né, ao imposto de renda, a parada toda, enquanto ele era governador do estado de Maryland. E, enfim, tomou um vulto grande e acabou com a pressão para ele renunciar.
Esse período do Nixon, do Spiro Agnew, etc., ele é muito curioso, eu leio muito a respeito desse assunto, porque tudo é muito curioso como eles estavam governando, porque assim, o Nixon era uma figura intocável, que só fala coisas positivas, que é isso, que é aquilo. Quem era o escudo do Nixon era o Spiro Agnew, porque ninguém vai falar, é o vice-presidente, né? Que se dane, se tiver problema na próxima chapa, você troca o vice e tá tudo certo, né? Essa ideia. Então, quem falava em aumento de imposto, quem falava de bater em comunista, quem falava todas essas coisas, era o senhor Spiro Agnew, já da vez.
E acabaram batendo nele também de volta.
E entrou para várias músicas populares na época, etc. A figura do senhor Spiro Agnew. É mole não.
Spiro Giro? Spiro Giro? Até o George Ben gravou sobre
isso? Não, isso aí foi outra parada. Isso aí é uma alga que dá na água. É sério. Tem nada a ver com isso não.
Pra fechar então, 11 de outubro de 1968 foi quando a primeira missão tripulada do projeto Apollo, a Apollo 7, foi para o espaço. E sob o comando de Walter Schirra, eles ficaram 11 dias em órbita, né? Abrindo caminho aí para os estudos e para as missões seguintes que chegou à Lua. Vale lembrar que nessa missão ocorreu lá do espaço a primeira transmissão de TV ao vivo em órbita. É isso. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo para você.
E na dica da semana, mais uma vez, está de volta, aquele semana passada teve um compromisso, mas está de volta Igor Gregório. Então, Igor, recita pra gente.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Quantas vezes repeti essa frase? Quantas vezes enfatizei aqui que sou da Paraíba? Quantas vezes essa informação foi relevante ou percebida? Não sei, não quero saber, mas repito e repetirei sempre. E faço isso não para me afirmar ou algo parecido, mas por orgulho. Orgulho de dizer que sou paraibano. Orgulho de dizer que vim do mesmo berço que Augusto dos Anjos, Ariano Suassuna, Lourdes Ramalho, Zezita Matos, Elba Ramalho, Chico César, Chica Barrosa, Pinto do Monteiro e tantos e tantos e tantos outros artistas maravilhosos que tanto fizeram e fazem pela arte brasileira. Ontem foi 8 de outubro, dia do nordestino, e podem me chamar de barrista, regionalista ou coisa parecida. Mas diante de tantos ataques que sofremos pelo simples fato de sermos nordestinos, eu digo, um homem sem sua raiz é somente folha seca ao vento. O poema a seguir chama-se Sangue, e ele diz assim: cada palmo de terra desse chão, minhas mãos reconhecem ao tocar, cada peito que vive a pulsar, nossa cor, nossa luz, nossa nação. Me desculpem de todo o coração, se eu não sou o mais belo, o mais fino, é que sempre andei em desatino, com quem mente pra si e pro seu lar, tenho orgulho de ser e de cantar, para sempre serei o nordestino. Eu não sou e nem quero ser melhor, mas também eu não quero outro canto, só aqui que entendem o meu pranto,
quando choro as notas do pior. Só aqui que eu consigo ser maior, pois meu sangue resiste paladino. Esta força é quem guia o meu tino. Neste mundo repleto de maldade, tenho orgulho de ser e de cantar. Para sempre serei um nordestino. Recebi de papai a mestiçagem, de vovô recebi sabedoria, de mamãe recebi a valentia que me leva além da estiagem. De vovó recebi sua coragem, que moldou meu sotaque e meu destino. É por isso que desde lá de menino, que eu amo e respeito meu lugar. Tenho orgulho de ser e de cantar, para sempre serei um nordestino. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Muito obrigado, meu povo, e até a próxima semana.
JP, qual é a sua dica?
Eu vou fazer aqui uma reciclagem de dica, porque eu assisti a segunda temporada de Good Omens, a série produzida pelo Neil Gaiman, né? Da continuação aí, a primeira, que foi baseada no livro dele com o Terry Pratchett, que bota aí as confusões do anjo e do demônio na Terra. E eu achei essa temporada bem legal, bem divertida. Ela é menos densa do que a outra, né? Mas é um bom entretenimento, né? E tudo envolvendo lá o Anjo Gabriel foi muito engraçado, pode como eles lidaram com o Anjo, a interpretação do John Hamm foi muito boa e tal.
Isso é verdade, ele tá muito bem.
Foi engraçado, né? E foi curioso também porque eles agora jogaram completamente no ventilador o lado amoroso do anjo e do demônio, né? Que ficava uma certa dúvida ali e tal, no primeiro livro. Teve até uma polêmica danada que no Brasil, uma época, se era ou se não era. Chegou até o Gamer e o Gamer falou, pô, claro que é, pô. Foi uma arroba famosa aí que chegou a marcar o Gamer pra falar que era um absurdo, tá trazendo tema, não sei o quê. Aí o Gamer falou, mas é claro que eles são. foi bem curioso isso na época.
E, JP, já que a gente tá reciclando dica, eu vou reciclar uma dica sua, se você me permite, que você fez em outro podcast. Foi lá no Nerdcast, mas há 1000 anos atrás.
Me lembra aí, então.
E você falou pras pessoas, olha, aproveitem em vida, vão assistir um show de rock, vão assistir um show de uma banda, uma parada dessa, porque vai acabar. Vai acabar, não tá vindo ninguém, sabe? E não tem. O pouco que vem, não, às vezes não tem tanto talento, etc, etc. E eu queria dizer que eu tive a oportunidade de ir no show dos Titãs, que teve em Miami, e foi do cacete esse show.
Cara, que pena que eu não pude ir.
Sim, foram 32 músicas, os caras ficaram lá 2 horas cantando, na idade que eles estão. Inclusive, o Branco Melo, lá, com um problema de voz, do câncer que ele teve, etc. Então, ele mesmo cantou 5 músicas, o cara tá completamente sem voz, no sacrifício e tudo. Então, eu queria dizer que assim, pô, que fiquei emocionado de estar lá, de cantar essas músicas e ver os caras pulando como se tivesse 17 anos. Isso também foi incrível. Enfim, então vou repetir a dica. Se você tiver uma oportunidade de ir num show, aproveita, porque vai acabar, cara.
Vai. E não, tem alguns também, vamos ser sinceros aqui, tem alguns também que não dá mais, né? Já é meio forçação de barra. Então é bom ver quando um como esse, como do Titãs, ainda consegue proporcionar um espetáculo, pô, de alto nível, como eu tenho certeza
Muito alto nível.
Beleza, galera, foi esse o programa de hoje. O programa é meio viagem, mas espero que tenham curtido. Mande pra gente suas críticas, comentários, sugestões. O nosso e-mail é o contato@podnex.com, mas também troca uma ideia nas redes sociais. Se quiser, direto no Twitter, ou X, como queira, é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, @Gu_Rebel. O Podnex você segue no X, no Instagram, no Blue Sky, onde quiser, procurando por @OPodnex, ou só Podnex você encontra a gente.
Maravilha, até mais.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas.
soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.